prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, gente. Nessa edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, vamos conversar sobre a complexa relação entre as grandes potências hoje em dia e a tese de que estamos assistindo ao nascimento de um mundo multipolar do ponto de vista geopolítico. Enquanto o mundo foca os olhos para a arena do Oriente Médio, tenso com a escalada de violência do conflito entre israelenses e palestinos, o líder da Rússia, Vladimir Putin, iniciou no último dia 15 uma viagem à China. Em entrevista à mídia chinesa, Putin elogiou o presidente chinês Xi Jinping por sua liderança política e sua visão de um mundo multipolar. Não se trata, de jeito nenhum, de uma afirmação isolada. Só este ano, líderes como o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se referiram à ideia de mundo multipolar como uma realidade da qual estamos nos aproximando cada vez mais, ou mesmo que já está aqui. Instituições globais também pensam assim. O banco Morgan Stanley, por exemplo, recentemente publicou um documento intitulado Como Navegar por um Mundo Multipolar. Os defensores dessa perspectiva sustentam a tese de que, após o declínio da União Soviética, a prevalência militar e econômica dos Estados Unidos não encontrava páreo no cenário global e permitiu ao país conduzir uma política externa agressiva e autocentrada, sem muitos freios ou contrapesos. Agora, com a emergência da China como superpotência econômica e sua busca por parcerias com diversos atores internacionais, entre eles a Rússia e o Brasil, os Estados Unidos finalmente se veem forçados a lidar com opositores e, eventualmente, adversários dos seus objetivos. E o conflito que há mais de um ano e meio varre a Ucrânia seria a violenta materialização deste contexto de disputa. Nosso convidado para falar sobre o debate em torno do mundo multipolar é o professor e cientista político Tulus Vigevani. Aposentado como professor titular de Ciência Política da Unesp, Campus Marília, é professor voluntário no Programa de Relações Internacionais Santiago Dantas e no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp em Marília. Além disso, atua como pesquisador do Centro de Estudos da Cultura Contemporânea e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos dos Estados Unidos, e também colabora com diferentes instituições e integra conselhos editoriais de várias publicações. Para conversar com o professor Tulus Vigevani, estamos aqui eu, Pablo Nogueira, editor-chefe do Jornal da Unesp, e meu colega aqui na CI, Fábio Mazzitelli. Professor, quero começar dando boas-vindas ao senhor aqui no nosso programa, né? E começar propondo um questionamento a partir de uma declaração dada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em julho passado. Ele divulgou, na ocasião, um documento intitulado The New Agenda for Peace, em que diz que o período da Guerra Fria ficou para trás e estamos nos dirigindo para um novo mundo multipolar. Quero saber, professor, se o senhor concorda com essa afirmação do secretário-geral?
Em termos, não plenamente, não totalmente. Por quê? Porque o mundo multipolar é um objetivo declarado de alguns estados. Entre outros, é o objetivo declarado do atual governo brasileiro, do presidente Lula da Silva. O presidente anterior, Bolsonaro, justamente era o contrário, era crítico da ideia de multipolar, ainda que em alguns aspectos a política dos dois presidentes não tivesse sido muito diferente, totalmente diferente, inclusive política internacional. Por exemplo, no caso da Ucrânia, de não se manifestar a favor de nenhum dos lados da guerra. De todo modo, no plano das relações internacionais em geral, o presidente Bolsonaro era totalmente favorável a uma política muito próxima dos Estados Unidos e muito crítica da China, ainda que o Brasil tivesse muitas relações com os chineses do ponto de vista comercial e de investimento. Mas o que é importante, respondendo à sua pergunta, doutor Paulo, eu diria que o objetivo do mundo multipolar é um objetivo declarado por vários estados, mas que, de fato, não está sendo alcançado. Não somente não está sendo alcançado, mas também há forças muito fortes e profundas que trabalham em sentido contrário ao mundo multipolar. Aproveito a ocasião para acrescentar uma questão que, no meu entendimento, será uma questão central nos próximos anos. E a polarização internacional hoje não está se dando apenas ao redor de potências, de interesses de Estado, de interesses econômicos ou mesmo de interesses geoestratégicos. Por exemplo, em todo o século XIX, o mundo viveu um certo multipolarismo, que é ao redor daquilo que a literatura chama de concerto europeu. O concerto europeu foi um equilíbrio entre grandes potências europeias, onde havia mais de um país e mais de dois países no jogo. No caso, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a França, a Áustria, a Áustria-Hungria, a Rússia e a Prússia. A partir de um certo momento, esses países modificaram as suas denominações, a Prússia se tornou Alemanha, etc. Mas era um mundo que poderíamos chamar até certo ponto multipolar, e externamente ao concerto europeu, que certamente predominava no cenário internacional, havia o surgimento de outras potências de grande peso no sistema internacional. Uma dessas potências foram os Estados Unidos, que a partir de aproximadamente 1890, sem ser ainda uma potência com força mundial, já era a primeira economia do mundo, 1890. Ao lado dos Estados Unidos cresceu e teve grande importância o Japão, depois da Revolução Meiji. Portanto, havia um sistema de países importantes, com importância muito diferenciada no sistema internacional, mas havia um sistema de países. Mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações ainda correspondia a um diretório de países importantes no sistema internacional. Estes mesmos que citei. A própria Rússia, que não fazia parte da Liga das Nações, a Alemanha, que havia sido derrotada, a França, a Grã-Bretanha e esses outros países que cresceram de importância no sistema internacional, como os Estados Unidos, o Japão, a Itália ganhou relevância, portanto havia um sistema. Ao final da Segunda Guerra Mundial, acabou o sistema multilateral, porque o sistema internacional foi liderado por duas grandes potências, sobretudo grandes potências estratégico-militares, que era o caso dos Estados Unidos e a União Soviética. Com a perestroika e a autodissolução da União Soviética em 1990, pensou-se, e é disso que deriva a ideia ainda hoje do mundo multipolar, a na possibilidade de emergência de um novo sistema internacional. Um sistema internacional onde houvesse muitos países participando ativamente. Mas, de fato, o que nós estamos assistindo no mundo hoje espelha justamente esta situação pós-1990, na verdade, esta multipolarização do sistema internacional não se deu. Sobretudo do ponto de vista estratégico, prevaleceram os Estados Unidos no seu sistema de aliança, a NATO. O que acontece hoje e o que leva a retomar constantemente a discussão do multilateralismo? Em primeiro lugar, a hegemonia norte-americana continua prevalecente, mas a China está surgindo como uma grande potência econômica, econômica, financeira e tecnológica. Mas ainda não se equivale aos Estados Unidos. Os outros países têm a sua importância, mas certamente uma importância bastante menor que tem os Estados Unidos por um lado e a China, de outra forma, crescendo o seu peso. Qual é a conclusão a qual podemos chegar? Que ainda que o multilateralismo seja um objeto de interesse de muitos países, de países inclusive crescentemente importantes, não só a China, e não só o Brasil, que nós referimos ao Brasil, porque, obviamente, nos interessa diretamente, é o nosso foco de interesse geral. Mas outros países, a Índia, por exemplo, e outros países ainda que estão crescendo em importância, a Turquia, a Indonésia, e, sobretudo, desses novos países que crescem no sistema internacional, a Índia, que está se dizendo que será a terceira potência econômica nos próximos 20 anos no mundo. Portanto, há sinais que caminhariam em direção ao sistema multilateral, mas ainda não são sinais consolidados e que permitam entrever o mundo hoje como um mundo multipolar. Eu diria que é o objeto de interesse de muitos países e, na minha opinião particular, seria também um caminho para maior equilíbrio, para menos guerras e maior capacidade sistêmica para alcançar-se a paz. Mas ainda não estamos neste patamar.
Oi, professor. É um prazer estar em contato com o senhor, um decano aqui da Universidade e do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp também. Eu tenho uma pergunta justamente sobre isso, professor, que eu tinha já separado. O senhor citou alguns dos países que eu coloco aqui como autocracias, né? A Índia, por exemplo, e a própria China, né? Com poder concentrado muito no Xi Jinping, né? Nessa era de governo dele. Mas é que, na verdade, eu ia até retomar a situação do Brasil, que recentemente houve uma ameaça da consolidação de um governo autocrático, né? Que foi o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que esteve perto da reeleição até. Essa hipótese ela foi afastada com a vitória do presidente Lula. Mas o mundo tem enxergado recentemente a expansão de autocracias, né, com poder muito concentrado em um único governante. Citando por região, professor, a gente pode citar na América Latina a Venezuela, de Maduro, e a Nicarágua, de Ortega. Na Europa, a Turquia, do Erdogan, que você citou há pouco, e a própria Rússia, do Putin. Na Ásia, China, Índia, que estamos aqui, como o senhor vê o aumento das autocracias mundo afora? E como seria a multipolaridade neste contexto de alta, né, dos regimes autocráticos em detrimento das democracias?
Eu não quero discutir esta sua colocação, né? E também gostaria de não cair no lugar comum de dizer que cada país tem o seu sistema de governo. Porém, destes países citados, vários deles têm sistemas políticos específicos. Cito, por exemplo, o caso da China. Certo, na China é um sistema de partido único, ainda que os chineses argumentem que há outros partidos na China. O próprio Kuomintang, que é o velho Partido Nacionalista, ele tem existência legal, formal na China. Porém, de fato, é um sistema onde a grande hegemonia é um partido único. Porém, agora eu não tenho números do Partido Comunista Chinês, mas o Partido Comunista Chinês é um partido que tem aproximadamente umas dezenas de milhões de filiados. Então, as diferenças que existem e são muito importantes na sociedade chinesa, não somente as diferenças de interesse, mas também as diferenças de visões de mundo, portanto, as diferenças de perspectiva política, de alianças internacionais, de objetivos econômicos que devem ser estabelecidos. Uma grande parte das diferenças que existem na sociedade chinesa se manifestam internamente ao partido em correntes que não se chamam correntes e nem têm formalidade própria, mas que, de fato, existem dentro do partido e dentro do aparelho estatal e dentro das diferentes instituições chinesas, inclusive na própria universidade. Portanto, o termo de autocracia ou de regime centrado numa figura só, eu acho que deveria ser melhor avaliado, melhor visto, melhor examinado, porque a existência de um secretário de partido, como existe na China, que tem efetivamente um poder muito grande, em verdade reflete nas democracias ocidentais a capacidade que tem presidentes, primeiros ministros ou instituições de centralizar e determinar a orientação da sociedade toda. O que eu quero dizer com isso é que é uma questão mais a ser examinada mais em detalhes. Entre os outros estados que você citou, vou dar mais dois exemplos, mas poderíamos nos estender mais. O caso da Índia. A Índia é sempre citada como a maior democracia do mundo. Nos próprios países ocidentais, de regime liberal democrático, cita-se e reconhece-se a Índia como um país democrático. De fato, é um país onde há um sistema eleitoral que agrega, se eu não me engano, 600 milhões de eleitores para uma população de 1 bilhão de habitantes, aproximadamente, agora. Há fortes diferenças na sociedade indiana, certamente. Mas as fortes diferenças cruzam os partidos políticos. O atual partido do presidente Modi é um partido liberal, e se instalou no poder concorrendo eleitoralmente e continua concorrendo eleitoralmente com o Partido do Congresso, que é um partido da família Nehru, que agora está derrotada e provavelmente não terá possibilidade de ressuscitar-se no poder nos próximos anos. Mas essa é uma questão a ser vista. Mas o que eu quero dizer é que as diferenças na sociedade indiana existem e são muito profundas, mas elas não se manifestam apenas pelas diferenças eleitorais. Se manifestam por outras diferenças. A Índia, por exemplo, o maior problema sócio-político da Índia não é a diferença entre o partido do Modi e o partido do Congresso. A maior diferença são, por exemplo, na existência de uma sociedade de castas, ainda com uma forte presença na sociedade indiana. E também diferenças entre uma população majoritariamente hindu e uma população muçulmana muito importante, de aproximadamente 300 milhões de pessoas. Então, é uma sociedade que eu quero dizer o seguinte, é uma sociedade onde as diferenças não são apenas pela competição política, mesmo quando existe. Na China não existe, do ponto de vista da concorrência eleitoral, é o Partido Comunista. As escolhas dos candidatos do Partido Comunista também se dão no processo interno de debate, mas é um partido único que prevalece. No caso da Índia, não, há vários partidos. Inclusive, na Índia tem um partido comunista que é muito importante em alguns estados indianos, em Kerala, por exemplo. Controla o Estado, a direção política do Estado. Então, há diferentes partidos, mas as diferenças políticas e sociais não se dão apenas pela linha das diferenças entre partidos. Outro exemplo que podemos tomar, mas só para dar exemplo, é a da Turquia. Depois podemos falar da Venezuela, já que você citou e nos interessa mais diretamente. No caso da Turquia, o presidente Erdogan foi reeleito agora numa eleição bastante renhida. Bastante renhida. O seu opositor, um opositor ligado ao mundo ocidental, teve 48% dos votos. Na teoria democrática, sempre se fala que uma comprovação de existência de uma verdadeira democracia é a existência de eleições competitivas. Na Turquia, nós tivemos eleições competitivas, onde o resultado não estava definitivamente estabelecido previamente, ainda que o Erdogan fosse o presidente anterior e depois candidato à reeleição. Então, o que eu quero dizer é que as situações dentro de cada país são complexas e tem particularidades que devem ser observadas. No caso da Venezuela, realmente houve, como é reconhecido hoje pelos opositores do Maduro, houve erros enormes da oposição que se opunha ao Chávez e depois ao Maduro. Houve erros enormes que levaram a que essa população, a que os opositores tivessem dificuldade para ter uma prevalência eleitoral significativa. O presidente Maduro agora parece que está em negociações com uma forte participação do Brasil também, mas dos Estados Unidos também, no sentido de dar garantias para as próximas eleições, que são no início do próximo ano, elas possam se dar de forma efetivamente competitiva. Eu posso estar de acordo com você plenamente no sentido de que os últimos anos na Venezuela foram difíceis para a oposição política. porque houve uma grande prevalência da força do Estado ao redor de antes do Chávez e depois do Maduro. O que limitou o debate. Mas, mesmo assim, no caso da Venezuela, o debate não foi completamente eliminado. Agora, esta evolução da situação na Venezuela pode ser explicada, mas não é o meu objetivo discutir isso aqui agora. Há explicações que valeria a pena pensá-las. Mas o nosso tema hoje é o multilateralismo. Então,
É que você derrubou a minha premissa, né? Aí não tem. A minha premissa é que as autocracias, como o senhor vê num contexto, a multipolaridade, no contexto de expansão de autocracias, né? Enfim, podendo tirar um ou outro país dessa lista que eu citei, mas colocando outro. O senhor não vê uma ameaça à multipolaridade? Ter regimes centrados em um único governante, professor?
Não, porque a multipolaridade e o equilíbrio internacional depende da existência de um sistema de países que tenha uma capacidade de decisão no concerto das nações, nos órgãos internacionais, que possa interferir de forma construtiva e positiva nos conflitos que surgem entre os Estados, e eventualmente até que possa interferir positivamente em graves crises internas. Agora, por exemplo, estamos assistindo a uma nova intervenção no Haiti, que provavelmente será guiada pelo Quênia. Então, a ordem internacional multipolar, em princípio, é um elemento favorável à paz e a se evitar a absoluta prevalência de um Estado ou de uma concepção sobre outra. Para repetir um lugar comum, a diversidade é um elemento estimulador da liberdade.
Ô, professor, mas eu quero então pegar um gancho nisso que o senhor acabou de falar, essa ideia da multipolaridade como sendo um elemento favorecendo da paz, né? Eu quero recuperar, professor, eu comecei falando da viagem atual do presidente Putin à China, né? Se a gente lembrar, pouco menos de 2 anos atrás, ele fez uma visita à China. A China e a Rússia assinaram um documento de aproximação, né, que eles achavam ali, enfatizava o desejo de um intercâmbio maior, de aproximação entre os dois países, e pouco depois de ter assinado esse documento, aconteceu a invasão da Ucrânia, né? Então ficou meio patente ali que ele havia avisado a China anteriormente de que ele ia proceder à operação militar, como ele chama, né? E depois a gente viu, com a resposta do Ocidente, né, que incluiu a adoção de sanções, a gente viu a Rússia ser capaz de redirecionar a economia dela para aumentar o intercâmbio com a China e com a Índia, né? Quer dizer, como esses dois países ignoraram o regime de sanções e se posicionaram no sentido de, em algum nível, apoiar, pelo menos economicamente, a Rússia, né? No sentido de permitir, então, que o conflito na Ucrânia, né, tivesse prosseguimento, a Rússia pudesse ter condições econômicas de travar o conflito, que algumas pessoas chamam de uma guerra de proxy, né? Quer dizer, ao invés dos Estados Unidos e da NATO, né, como o senhor tratou a OTAN, né, estarem ali diretamente engajados, mas eles estão engajados de várias formas, né, no armamento, no treinamento, na logística, né, enquanto que a Rússia contou com esse apoio econômico desses outros dois atores, né? Me pergunta assim, o que que esse conflito na Ucrânia, que já tem mais de 1 ano e meio e não parece ter um fim, o que que ele nos fala sobre o atual momento das relações internacionais entre as grandes potências?
No caso, eu acho que você tem toda a razão. O presidente Putin viajou à China pouco tempo antes do início da guerra e assinaram um documento de aliança estratégica muito sólida. Também você tem razão no sentido de que as relações entre a China e a Rússia favoreceram uma solução para o boicote, as sanções internacionais que foram dirigidas à Rússia. Uma parte do petróleo, e sobretudo do gás, que ia da Rússia para a Europa Central e Ocidental, foi redirecionado, particularmente para a China. Atenuando as dificuldades econômicas da Rússia. E no caso da Índia, eu não conheço os dados do comércio entre a Índia e a Rússia, mas certamente a Índia teve uma posição de observação e neutra em relação à Rússia e não aderiu às sanções que os países ocidentais, particularmente os países da NATO, decretaram em relação à Rússia. Então, estas alianças são efetivamente muito importantes, por isso também estou de acordo que elas ajudam a sustentar a posição da Rússia nessa guerra. Agora, vamos arguir. No caso das guerras, em todas as guerras, é necessário entender as suas causas. Senão nós compartilhamos acriticamente as declarações, as posições, ou diria mais, a propaganda que alguns países fazem. Eu aconselharia ler aos leitores que escutam esse programa, imagino que uma boa parte sejam estudantes da Unesp, eu aconselharia a ler um livro do Carr, Edward Carr, que escreveu em 1940, logo no início da Segunda Guerra Mundial. O livro estava dirigido a explicar o quê? Carr é um funcionário inglês. O livro estava dirigido a quê? Ele estava dirigido a explicar as causas da Segunda Guerra. A Segunda Guerra e o nazismo obviamente não podem ser justificados, mas tem causas. Aí eu lembro outro autor que é muito citado sempre, que é o Keynes, grande economista, talvez até hoje seja considerado o maior economista da história, outro inglês. O Keynes, num livro de 1920, logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele buscava explicar quais são os erros da política inglesa e francesa em relação à Alemanha no Tratado de Versalhes. Qual era o núcleo da explicação do Keynes? O núcleo da explicação do Keynes é de que as imposições que estão sendo postas à Alemanha com os tratados que estavam sendo assinados naquele momento seriam certamente o desencadeador de uma nova conflitualidade. Coisa que hoje nós sabemos muito bem, 100 anos depois, que era absolutamente verdadeiro. Inclusive as chamadas reparações, quer dizer, as indenizações que a Alemanha foi obrigada a pagar, sobretudo aos franceses e também aos ingleses, pelos danos provocados pela guerra. Mas, além disso, há muitos outros problemas nas causas da Segunda Guerra que já estão embutidos nos termos dos resultados da Primeira Guerra, que é o corte do território alemão e a incorporação de uma parte do território alemão à França. O Saar, que é uma zona muito rica, é a zona industrial mais importante da Alemanha. Tudo isso para dizer o quê? É claro que a posição da Alemanha e as razões da Alemanha na Segunda Guerra não são justificáveis. Mas tanto Keynes, em 1920, quando o Carr, em 1940, já analisam que há razões para esta evolução que acabou acontecendo. No caso da Rússia, então vamos ao assunto que foi levantado por você, que me parece muito justo. A Rússia também deve ser analisada, as suas razões, no contexto dos acontecimentos pós-1990, pós-fim da União Soviética. Cito dois exemplos. Há declarações de que o presidente norte-americano reconheceu verbalmente, isso não está escrito, de que os territórios que antes faziam parte do complexo militar do Pacto de Varsóvia, portanto eram aliados formais da União Soviética, que estes estados não seriam incorporados ao sistema ocidental de defesa, portanto a NATO. Depois disto, muitos anos depois disto, em 2014, há um acordo assinado entre a Rússia, a Ucrânia, a França e a Inglaterra como garantes, de que a Ucrânia não seria incorporado à NATO e permaneceria a neutralidade da Ucrânia. Estes acordos não foram respeitados. Isso, inclusive, recentemente provocou um grande escândalo, porque a chanceler Merkel, a então primeira-ministra alemã, ela testemunhou, deu declarações dizendo que isso era verdade. Estas situações levaram a Rússia a se considerar ameaçada. Ora, isso justifica a intervenção num outro país, ainda que a Ucrânia fosse historicamente parte da Rússia. Mas já não era parte da Rússia desde 1919. Quem autorizou a autonomia da Ucrânia à Rússia, que foi lembrado várias vezes recentemente por Putin, foi Lenin. E por isso, esta posição de Lenin foi recentemente criticada por Putin. Mas o que importa aqui não são todos esses detalhes históricos. O que importa aqui é sinalizar que, na análise de relações internacionais e na análise do sistema internacional e das possibilidades de unipolarismo, que é a situação de vida pós 1990, e que ninguém acreditava fosse a probabilidade maior naquela época. Naquela época se pensou na possibilidade de um fim dos blocos político-militar, o que não aconteceu. Essas possibilidades devem ser analisadas à luz das razões. Eu não estou defendendo qual é a política correta de um Estado ou de outro Estado. Estou apenas dizendo que nas relações internacionais é importante compreender as motivações dos Estados a longo prazo.
Professor, queria retomar um conceito que o senhor citou en passant aqui na resposta anterior, que o senhor e o professor Gabriel Cepaluni desenvolveram no livro A Política Externa Brasileira, A Busca da Autonomia, de Sarney a Lula, que foi publicado em 2009, o conceito de autonomia pela diversificação. Em entrevista sua para a revista Pesquisa FAPESP, que foi publicada em 2018, o senhor explica a ideia da autonomia pela diversificação, resumida na diversificação das parcerias do Brasil, né, que foi uma marca do segundo mandato de Lula na presidência, no qual houve a fundação do Bloco dos Países Emergentes, o BRICS. Nos dias de hoje, considerando este contexto político mundial que o senhor acaba de citar, no caso da Rússia, da Ucrânia e agora também de um conflito bélico no Oriente Médio, está mais difícil para o Brasil praticar autonomia pela diversificação das parcerias nesse terceiro mandato do presidente Lula, professor?
Acredito que sim. É difícil porque as polarizações internacionais são mais agudas do que em 2003 ou do que em 2007. Eu vou dar dois exemplos sem discutir o seu mérito. Tanto no conflito da Ucrânia quanto no conflito do Oriente Médio, as partes envolvidas estão quase a exigir um posicionamento favorável a elas de parte do Brasil. E o governo Lula já sinalizou que não vai tomar partido nesses conflitos de forma direta, que é a favor da paz. O problema é que, nesse momento, ser a favor da paz, que é um discurso quase óbvio para todos, não é óbvio ser a favor da paz para cada um dos países é considerado não posicionar-se claramente favorável a ele. Se isso é verdadeiro nos conflitos militares e políticos, é verdadeiro também no caso das inserções internacionais econômicas do Brasil. Vejam, por exemplo, o acordo do Mercosul com a União Europeia, acordo de livre comércio. Vejam, por exemplo, a questão do ingresso do Brasil na OCDE. Todas questões que não têm uma resposta e uma solução óbvia e imediata. Dependem de como o Brasil, no caso o Mercosul, se posiciona frente às relações, no caso, econômicas, comerciais com esses blocos, tanto o bloco da União Europeia, quanto o bloco da OCDE, que não é exatamente um bloco econômico, mas também tem características econômicas. Então, O Brasil se vê, o Brasil e qualquer país, naturalmente, ele se vê em dificuldades para se posicionar. Se vê em dificuldades, aliás, o Brasil não se vê em dificuldades, mas se vê para se posicionar com resultados favoráveis a ele. Encontra dificuldades. Pelo contrário, esse tipo de posição, como nós assistimos, é criticada pelo conjunto dos atores que intervêm nestas questões. Então, só para ser preciso uma resposta, para não dizer que não, sim, sim, há dificuldades do governo Lula para se posicionar de forma autônoma, é mais difícil em 2023.
Pablo, se me permite fazer uma última. É um tema que eu vi pela sua entrevista recente, né, de alguns anos atrás, e também um pouco o que você escreve no, em alguns dos seus livros, que é um tema muito caro para o senhor, né, que é a busca de saídas políticas, negociações, né? Não há, não há outra saída que não seja negociar, né? Eu elaborei uma pergunta, não sei se até se faz sentido. Se não faz, eu já vi que o senhor é sincero, já deixa isso de lado. Mas nos anos 80, professor, mais especificamente em 86, veio à tona um escândalo Irã-Contras, que revelou que os Estados Unidos forneciam armas para o Irã por meio de Israel, e esse armamento ajudava os grupos contrários ao governo de Daniel Ortega na Nicarágua, na época recém-eleito, né? Isso foi um escândalo que exigiu grandes esforços diplomáticos do governo dos Estados Unidos na época para, enfim, contornar essa situação, né? E ficou marcado na história. Cortando para esse ano, a gente viu o grupo paramilitar Wagner tendo uma participação notória na guerra entre Rússia e Ucrânia. Né? E após eclodir o conflito no Oriente Médio, depois dos ataques a Israel, se falou também na imprensa da suspeita, se levantou a hipótese, que eu não sei se está comprovado ou não, mas de que o Irã estaria fornecendo armamentos para Hamas e Hezbollah, que é um grupo paramilitar que é transnacional, né? Então, estas notícias de atuação de grupos paramilitares que envolvem ou têm ligação com o tráfico de armas e apoios não declarados de potências militares a grupos extremistas, elas, de certa forma, não esvaziam os esforços diplomáticos e as discussões que estão sendo feitas no âmbito, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU? E uma outra questão, e comparando com o escândalo Irã-Contras, lá dos anos 80, que, enfim, é lembrado até hoje, tal, esses conflitos baseados em tráfico de armas, grupos paramilitares, não estão parecendo coisas banais hoje em dia? E isso não é preocupante justamente por esvaziar os esforços diplomáticos, as saídas por meios de acordos políticos, e também porque torna um pouco trivial a imposição no mundo por meio do uso da força militar?
Eu acho essa sua questão muito interessante. Muito interessante. De fato, os grupos paramilitares crescem de importância. Eu vou dar um exemplo simples. A guerra do Vietnã, em 1968, 69, 70, foi perdida pelos Estados Unidos por duas razões. Em primeiro lugar, pela luta dos vietnamitas. outra muito decidida, forte. E, em segundo lugar, pela deterioração da sustentação interna nos Estados Unidos do apoio à guerra. Inclusive, o movimento estudantil na Califórnia, Berkeley, etc., tiveram uma importância muito grande na finalização do apoio à guerra. Hoje, uma situação desse tipo, na minha opinião, não pode mais acontecer. Por que não pode mais acontecer? Porque as guerras estão sendo combatidas por exércitos terciarizados, que é o que você falou. Os Estados Unidos combateu a guerra do Iraque com exércitos terciarizados. Fez a guerra contra o ISIS na Síria com forças terciarizadas. Inclusive, os escândalos nos Estados Unidos em relação às forças terciarizadas são enormes, porque quem está por trás dos terciarizados são, em geral, são grandes políticos, inclusive presidentes e vice-presidentes da República, nos Estados Unidos. Mas a vantagem para o Estado americano é que não haveria mais oposição, porque quem vai lá vai para ganhar dinheiro. Então, se quiser ir embora, vai embora. São exércitos mercenários. Inclusive, no programa de pós-graduação, nós temos vários estudos sobre o papel desses exércitos mercenários. Isso deteriora o papel dos Estados? Aí eu diria que não. Diria que não. Mesmo no caso da Wagner, na Ucrânia, você com muita precisão lembrou que teve um papel muito importante, não eliminou o papel do Estado. No caso do Estado russo, nem o papel dos exércitos mercenários, das forças mercenárias, elimina o papel do Estado norte-americano. Portanto, os Estados, me parece, mantêm inteiramente o seu papel, mesmo quando utilizam forças que não são diretamente parte do próprio Estado, como são as forças armadas.
Professor Tulio, peço que você indique um livro, um filme, um documentário, enfim, para a pessoa leiga, você acha que seja importante para a gente entender o cenário internacional hoje?
No cenário internacional, sugiro a leitura de 3 livros.
Um livro, professor.
O último, então, que é um livro organizado por Sebastião Velasque Cruz e Neuza Bozikian, publicado pela editora da Unesco, sobre a primeira fase do governo Biden.
Aí, como se chama?
Eu não lembro o nome exato do livro, mas é o governo Biden, primeira fase.
Eu fiquei curioso para saber os outros dois.
Os outros dois são sobre o governo do Trump, governo Trump, primeira fase, e governo Trump, segunda fase. E agora está saindo o governo Biden, segunda fase, mas ainda não está pronto.
Professor, e um livro que foi fundamental para a sua formação como cientista político, como pessoa das ciências das relações internacionais?
Em termos de relações internacionais, eu acho muito importante o livro do CAR, 20 anos de relações internacionais, que é essa análise que o CAR faz do período entre o Tratado de Versalhes, o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. As causas, como se movimentam as relações internacionais.
E para a gente concluir, professor, o nome do podcast é Prato do Dia, né? Qual é a sua receita, o seu prato favorito, professor?
Bife com salada.
Erramos aqui mais um Prato do Dia. Hoje nós falamos sobre o mundo multipolar com o professor Tulo Vigevani. Eu sou Pablo Nogueira e junto comigo esteve meu colega Fábio Mazzitelli, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista.
Prato do dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.